Salve, salve, corredores! Mais um episódio do seu podcast de corrida de rua no ar, o Careca de Correr. Eu sou o Rui Ferrari e muito obrigado porque vocês estão sintonizados ouvindo esse podcast. Compartilhem, tá, galera? Não esquece de compartilhar também esse áudio. Fala que tem podcast Careca de Correr falando sobre corrida de rua para todos os seus amigos e amigas, para a gente chegar cada vez mais longe. Como estamos chegando longe? O próprio Spotify já me avisou aí que esse podcast já está na Austrália, Portugal, Reino Unido, outros países também da América do Norte, aí, próprios Estados Unidos, México. Tem muita gente nos ouvindo dentro e fora desse Brasil. Que legal, né? Muito legal, a internet tem essa magia, faz esse, tudo isso acontecer. Então agradeço que vocês estão aí sintonizados. O bate-papo de hoje é com o Wesley Wozniak, um atleta jovem, um cara que, imagine, queria ser jogador de futebol. No entanto, deixou essa ideia e partiu para a corrida de rua. E não é que deu certo? Ele acabou estudando educação física, se aprimorou, né, na área da corrida de rua. Bom, essa história eu não vou contar agora, quem vai contar é o Wesley, que é fruto de uma live que eu fiz com ele. E você vai ouvir tudo isso a partir de agora.
Sou Wesley, tenho 22 anos, nasci em Joinville, me mudei para o Rio Grande do Sul cedo, eu tinha 5 anos, se não me engano, e aí fiquei até 2012, não, deu uns 8 anos lá no Rio Grande do Sul, vou colocar assim. Aí vim para Joinville de novo, aos meus pais, né, morava com eles, fiz faculdade, me formei faz 2 anos já, em educação física, pós-graduado em treinamento esportivo, e atualmente tenho assessoria de corrida ali, e tenho também meu... outras fontes de renda, digamos assim.
Recém-casado, né? Como é que é o nome da esposa?
Exatamente, Emanuele.
Quando é que você decidiu entrar para o mundo da corrida? Foi antes da faculdade? Foi durante a faculdade? Como é que foi? Você já corria quando era jovem, pequeno? Jovem você ainda é, né? Mas eu digo quando era menor, né?
Eu gostava muito de futebol. Até lá no Rio Grande do Sul, quando eu morava lá, eu participava de escolinha lá e vim para Joinville e comecei a treinar aqui em escolinha também. Comecei no Fluminense ali, depois tinha o Caxias, aí até fui no JEC. Aí, ali por volta do... eu não lembro certinho o ano, mas aí eles queriam me levar para fazer teste lá no Minas Gerais, no Atlético lá. Atlético Cruzeiro, tinha uma semana no teste lá. E aí, a cabeça já pilhada, era novo, né? Não entendia muito. Aí meus pais foram lá e cortaram, né? Era novinho, tinha 12 anos, eu acho, se não me engano.
Não vai, né?
Meus pais cortaram. Não, muito cedo ainda. Aí sempre gostei de futebol. Aí aqui em Joinville jogava torneio, jogava municipal, jogava estadual. Cheguei a jogar um estadual aqui em 7. E aí, meu irmão, mais novo, começou a correr. Do nada também, ele treinava, porque ele é mais novo, ele tinha 13 anos e ele já pesava 85 quilos. Então ele começou a andar, no caso, sem treino, sem acompanhamento, sem nada. E só correndo ali, andando, ele conseguiu voltar ali aos 13 anos para os 50 quilos. Ele perdeu os 30 quilos só andando e correndo. Nossa. Sem mudar a alimentação, nada. Então, foi ali que eu já comecei a ver que corrida era um negócio que poderia dar mais futuro do que futebol. Não só pela, digamos assim, pela parte financeira, como também parte do corpo, né? Eu vi que fez bem para ele, assim. E aí ele participou de umas corridas aqui e corria bem. Ele ali com 16 anos fazia o 5 km dele ali em 18 minutos. Corria muito bem, na verdade, por sinal. E aí um dia ele me convidou para uma corrida. Foi a Night Run, teve ali em agosto. Aí eu falei, vamos lá para ver o que acontece. Aí, não sei o que aconteceu, Deus quis no dia, eu acho.
Em que ano foi?
2018. Isso. Aí, em 2000, isso, nunca tinha corrido. A minha primeira corrida foi na Night Run 2018. Tá. Aí corremos ali e, graças a Deus, eu fiquei em 4º lugar no geral e ele ficou em 5º. Tipo, ele me ajudou no final ali, ele foi me empurrando e eu fiquei em 4º e ele em 5º. Aí, sim, ali, eu já comecei a gostar de corrida e vi que era um negócio que eu gostava também. E aí, acabei, treinava futebol, jogava futebol.
Qual foi a distância, Wesley, que você fez?
Foi 5 quilômetros.
5K. Você lembra 5K. O teu tempo?
Foi 18h40.
Nossa, já mandou 18 assim de cara já. Meu Deus.
Foi muito massa, assim, a sensação. A primeira corrida num tempo assim foi. Cara, uma sensação. Eu cheguei lá, eu vi meu irmão, comecei a abraçar ele, chorar, porque tava. Era muito massa mesmo.
Com certeza. Poxa, muita gente persegue o sub-20 e tu já entrou de cara já nos 18 ali, fácil, fácil. Aí você viu que
Graças
tinha
a
jeito pra
Deus.
coisa mesmo, né? Aí você viu que tinha
Exatamente.
jeito.
Foi ali
Aí você.
que eu comecei.
Você começou a treinar para valer a corrida, é isso?
E, na verdade, eu treinava por conta.
Tá.
Até ali, depois da Night Run, eu conheci o Fabiano, Martins. Aí ele começou, até agradeço muito ele, que ele foi o meu, digamos assim, o cara que
Triatleta.
começou a me ajudar em treinos, assim, não passava treino, mas me ajudava. Eu ia lá fazer, ele, ah, tu pode melhorar nisso, nisso. Tipo, ele ajudava, nunca cobrou nada, até porque era, eu entendia que era uma ajuda também, que ele via que tinha potencial e poderia melhorar, e ele foi me ajudando. Aí no outro ano teve, no outro eu treinei no caso aqueles tempos ali e corria todo domingo, queria correr todo domingo. Até pra ter uma noção, o primeiro ano ali, 2018, eu corri 36 provas no 2018. Eu
Meu
era muito doido
Deus,
assim por corrida.
e
Só que
ganhou
assim,
muitas.
exato. Eu tenho na verdade 2018 eu tenho 36 troféus. Porque eu ia para correr, não importa se fosse para ganhar categoria ou geral, não tava nem aí, eu queria correr.
Aí
Aí,
você
2018 fechou 36 troféus.
enfileirou os troféus. Tem prateleira para
Isso.
tudo isso na casa lá? Deixava no
Não
quarto?
tem.
Não.
Hoje tá no guarda-roupa ali, a gente separou um canto ali do guarda-roupa só os troféus, tem um monte ali. Aí eu comecei a ver que tipo assim, a gente corria, só que sem um acompanhamento, sem, pô, eu tô correndo, só que eu sei que eu posso melhorar. Exatamente. E daí, correndo todo domingo, queria correr todo domingo, só visando um troféu, né? Só. Esse eu acho também o erro de muita gente hoje. É a corrida visando um troféu, visando digamos assim, um
O pódio,
material.
né?
Exatamente. E eu falo isso porque comigo aconteceu isso. Quando eu vi que eu tava indo bem, eu só queria troféu, só queria troféu. E aí, depois chegou o final de 2018 ali para 2019. Eu falei: não, agora vamos começar a mudar esse negócio aí. Vamos seguir um treinamento, vamos ver até onde eu consigo ir. E aí eu comecei a focar, daí eu mudava. Não, esse mês eu vou correr essa prova, me preparava bem para essa.
Começou a
E aí eu comecei a
selecionar.
fazer isso. Exatamente aí, comecei a selecionar as provas. E aí, assim, se eu não me engano, eu corri uma, duas em janeiro ali e uma em fevereiro. Foi indo assim. Aí, tipo, 2018 ali para 2019 ali já baixou de 36, baixou para 12, vamos colocar assim. Mas é a prova que eu ia também, eu estava concentrado para fazer um tempo bom, no caso, né?
Então, essa coisa do recém-chegado corredor, né, normalmente é assim, né? Quando a gente começa mesmo, a gente fica numa fissura, parece que o mundo é só aquele, e aí
O olho
entra naquela,
cresce.
né, naquela pira de querer participar de tudo que é prova. E é curioso quando como esse amadurecimento vai acontecendo, né? Não sei se tem,
Verdade.
se você. Eu conheço corredor que ainda não amadureceu, quer correr todas. Mas é importante, né, essa coisa de você selecionar, né, até para o teu corpo também, para a cabeça, né? Fala um pouco disso, como é que você lidou com isso?
Verdade. Até eu vou até usar como exemplo. Ano passado teve uma prova. Eu tinha colocado, foi até tinha a meia de Floripa ali em novembro, e antes tinha a Piracity. Aí eu corri a Piracity, corri bem pra caraca, até fiquei em primeiro geral ali na Piracity. E aí tinha a meia de Floripa, que eu tava focado pra meia de Floripa, e tipo, no outro final de semana tinha outra prova em Jaraguá. Aí eu falei, não, eu tô bem, vou correr as três. Aí corri Piracity, cheguei bem, ganhei, corri a meia, tava muito bem, corri muito bem a meia. Minha segunda meia fiz pra 1:17, mas com o treinamento
Nossa,
ali certinho, né?
sim.
Aí eu não precisava ter ido para Jaraguá, porque eu sabia que eu já tinha corrido bem as duas ali. Mas aí o olho cresceu, eu falei, não, vou para Jaraguá. E aí, aquela semana, treinei normal, aí chegou em Jaraguá, eu sei que uma hora o corpo ia cobrar. Então, eu cheguei em Jaraguá, até o quilômetro 4 ali, foi tranquilo. Eu tinha condicionamento para isso ali. Só que aí, até o quarto, eu liderava a prova. E aí, a cabeça, pô, tô liderando. Aí, chegou no 4,5 ali, faltava 200 metros. Dava para ver o funil assim, eu acabei chegando em quinto. Quatro me passaram no final. E
Como
aí,
assim?
Exato. Quem tava lá em Jaraguá vai lembrar. Eu tava no funil, assim, entrando no funil, quatro pessoas me passaram, assim, acabei ficando em quinto, acredita?
Você quebrou no
Entendeu?
finalzinho, na chegada.
Exatamente. Por quê? Porque eu sabia que não precisava ter ido para Jaraguá correr. Eu já tava contente ali com meus dois resultados, sabia que o meu corpo tava bem. Se eu não tivesse corrido em Jaraguá, no outro final de semana tinha outra corrida aqui em Joinville. Aí fiz essa corrida e aí, se eu não me engano, fiquei em segundo. Então, tipo, não precisava ter ido para Jaraguá, não precisava ter forçado meu corpo. É isso que eu coloco agora na cabeça, né? Pô, a gente sabe que o corpo tem um limite ali, não precisa extrapolar para dizer que, ah, eu vou ganhar um troféu, entendeu? Isso que eu coloquei na cabeça. Dos 36 baixou para 12 por causa disso. Eu coloquei, não, agora, pô, vou focar nessa corrida, vou fazer esse tempo.
Teve alguém que te orientou nisso também?
Exatamente. Aí depois daquele tempo ali com o Fabiano ali, que ele foi me ajudando, aí eu procurei o Jurandir para ele acompanhar, fazer a planilha ali. E aí hoje em dia meus tempos é graças ao treinamento dele também.
Joandir Couto, grande Joandir.
Exatamente.
Super veloz também. Cara, isso é muito legal, isso é muito legal, porque hoje você é um treinador de corredores, né? E você tem essa experiência para contar para os corredores. Isso é bacana, porque daí você dá aquela orientação. Eu já passei por isso também.
Verdade.
Eu também fui fominha, queria correr tudo que é corrida. E hoje eu vejo que isso não é bom para o corredor, né?
Exatamente. É bom assim, ó, porque eu vejo, e até no passado, quando tinha as corridas ali, eu vejo como alguns alunos meus ali, eles começaram a levar em prática isso também. Eu falava, pô, porque assim, ó, todo mundo sai na largada querendo já moer, digamos assim, já querendo quebrar tudo. E aí eu orientava, não, pô, se tu vai correr, digamos assim, a prova 3,40 de pace, sai ali a 3,25 no mínimo ali, o pace 3,25. Tem gente que sai, que vai correr a prova 3,40, mas sai a 3, 3,10, tipo, muito mais
Muito
forte do que o
forte.
ritmo. Aí eu falei, não, cara, vamos manter esse aí, sai a 3,25, 3,30, depois acostuma, tu vai ficar ali nessa casa, 3,30, 3,40. E é o que eu fazia, no caso. No início também, saía ali a 3, 3,5. Teve prova que eu cheguei a fazer o primeiro quilômetro ali a 2,58. Porque eu não
Nossa.
tinha a cabeça que eu tenho hoje, digamos assim, é. E aí chegava na média, dava 3,40. Então não faz sentido. Entendeu? Aí quando eu comecei a colocar isso na cabeça e comecei a passar para os alunos também, muita gente evoluiu também. Porque eu penso assim, eu tenho que viver aquilo ali para passar para outra pessoa. Não adianta eu falar um negócio que eu não vivi. Eu vou falar, pô, não
Exatamente.
sai isso aí se eu não sei.
Eu acho que isso é vital para o treinador ter essa experiência para poder passar para os alunos, e os alunos sentem mais segurança com isso
Sim,
também, né? Fala, pô, ele conhece, ele
exatamente.
já passou por isso. Fala um pouquinho da tua assessoria, como é que é o nome da tua assessoria, como é que é o teu trabalho, como é que você prepara os seus alunos aí.
Então, o nome é Time WP, que seria o W ali do Wesley. Mas o performance que a gente foca ali na performance. Vai fazer um ano e. Acho que um ano e 3 meses agora que eu comecei com ela assim. No início ali comecei com dois alunos, que até então eu não. Eu pensava comigo, pô, eu não sou capaz ainda de passar um treinamento. Então eu comecei a me aprimorar mais, igual. Eu comecei a pegar a experiência ali que a gente conversou. Onde eu melhorava, eu ia poder ajudar meus alunos, onde eu errava, eu poderia orientar eles para não errar também. E aí, dos dois, foi passando para 10, um falou para o outro, e tipo, o pessoal via, era nítido a diferença, a evolução deles. Então, dos dois passou para 10, 10 passou para 15, teve uma época que tinha 32 pessoas, aí eu já estava meio. Não, é muita gente.
É muita gente, vamos segurar
É
isso
muita
aí.
gente. É.
Legal.
Aí, mas graças a Deus, assim, ó, a planilha que eu passava, o pessoal fazia, sabe? E aí eu passava via WhatsApp, porque tinha, assim, ó, eu pensava em fazer aplicativo também, só que tinha gente que não entendia, digamos assim, ainda de aplicativo e tal. Eu preferia ele passar WhatsApp, mandar o áudio, até vídeo, mandava
Legal.
vídeo ali no do que era o exercício e tal, para ficar até mais em contato, como todos os meus alunos me conheciam. Se não me engano, tinha dois ou três só que era de fora. Que tinha um de Curitiba, um de São Paulo e um. Acho que era lá de cima, lá do Ceará. Lá.
Ó,
Então, o pessoal me conhecia. Então, era só ligar que eu respondia.
E como é que você costuma orientar os seus alunos, assim, para quem está começando, como é que funciona, assim, dá uma dica aí. Normalmente o iniciante é fominha, tem pressa, já quer começar no pace dos 3, dos 3 e 15, quem tem capacidade para isso, é claro, mas
Sim.
como é que você dá essa orientação? Tem algum teste que você faz? Como é que você começa?
Sim, na verdade, ali a gente faz tipo um período de base. Eu gosto de fazer para conhecer o, tipo assim, ó, conhecer a rotina também da pessoa, porque não adianta ter um padrão de treinamento sem saber a rotina dela, sem saber se ela trabalha o horário comercial, ou, porque assim, tem aluno meu que trabalha das 5 da tarde às 2 da manhã. Em
Nossa.
hipótese alguma, eu posso fazer a mesma planilha dele para uma pessoa que trabalha horário comercial, entendeu? E até tem
Verdade.
um exemplo do aluno meu, que assim, ele já treina comigo há 1 ano, desde quase começou, 1 ano e 1 mês ele treina. William, acho que se não me engano ele tá vendo a live aí. Ele começou a treinar 1 ano, e assim, ó, eu sempre falei para ele, não, espera aí. E assim, ó, ele começou correndo bem. Ele corria 4, 3, 58 de pace. E eu
É
falei,
isso
não,
mesmo,
ó, daí...
né? Legal.
E aí ele perguntava para mim, como é que a gente tá? A gente pode começar numa prova? Porque assim, ó, se fosse uma pessoa não orientada, já ia querer fazer uma prova e tal. Aí a gente começou o treinamento, e aí ele me perguntava, a gente tá bem fazer uma prova? Eu falei, não, vamos esperar um pouquinho mais e tal. E aí eu vi a evolução dele, ele começou a correr a 4, ele fazia 3,50, 3,48... Aí tinha tiro de 1.000, digamos assim, todo mundo faz o tiro de 1.000, de 1 quilômetro ali, que não é um tiro, vamos colocar assim, mas 1 quilômetro ali a 3,25, ele já conseguiu fazer abaixo disso, então eu acho que é um tempo muito bom, assim, entendeu? E eu fui orientando ele e segurei ele, e até hoje ele não estreou numa prova porque veio a pandemia aí. Mas ele sempre me entendeu, sempre, ele até concordava comigo, não, a hora que eu falar que ele tá pronto para ir para uma prova, ele vai para a prova. E esse eu acho bacana também, porque assim, é a confiança também, né? E assim, eu sempre tento dar atenção para todo mundo. Ele foi um iniciante que começou dessa forma. Tem iniciante que começa, eu coloco o período de base ali, vejo, pô, ele faz os 5 km, digamos, em 40 minutos. Então, eu vou trabalhar na base daquele tempo que ele fez ali, da rotina dele, de quantos dias na semana ele pode treinar. Tudo envolve a rotina da pessoa, na verdade. Não tem como eu colocar um, digamos assim, Ctrl-C, Ctrl-V numa planilha, porque não vai fazer o mesmo efeito, né? Esse é o meu
Muito bom.
pensamento, né?
Essa sabedoria e experiência, né, as duas coisas, o conhecimento técnico que você tem, porque você já fez faculdade disso, você tem uma pós voltada, né, para
Isso.
esse trabalho. Isso tudo dá para o aluno uma segurança ainda maior, né? O
Ainda
cara
maior.
não tá falando groselha, ele entende, né? Ele sabe o que ele está falando, né? Isso conta muito. E
Sim.
uma coisa que eu vejo assim, muita gente que entra na corrida, estamos falando deles, mas é eles e elas, né? As mulheres e os homens.
Sim.
E a gente percebe que hoje o número de mulheres na corrida é muito grande, cresceu demais, né?
Sim.
Elas gostam de fazer corrida também. Muda para você também? Como é que você tem visto aí a participação delas nas corridas? E se você, na hora de aplicar uma planilha, tem uma visão diferente para elas, como é que funciona?
Sim. Cresceu muito, na verdade, né? Cresceu bastante. Se vê hoje, tem muito mais mulheres do que homens, né, em corrida. E é bacana também, porque uma incentiva a outra. E assim, não só na corrida ali, digamos, na prova, como por fora, né? Até num treinamento, pô, você tem uma amiga que quer fazer alguma atividade, eu vou ali, puxo ela, na empresa. Pessoal da empresa ali, eu dei palestra já no Porto, lá de Itapoá. Eu dei palestra para 38 mulheres. Só tinha mulheres,
Olha
38
legal.
mulheres. E aí elas falaram, pô, o que a gente pode fazer? Elas jogavam vôlei. Aí eu falei, tenta um dia sair, faz um teste, né? Porque tem gente que não se adapta ao vôlei, tem gente que não se adapta à corrida. Faz um teste. Não precisa ser as 38, digamos. Mas dá uma corridinha, dá uma voltinha, dá uma andada ali, nesse tempo aí de lazer que vocês têm, para ver o que que se adapta. Não adianta as 38 fazer vôlei, sendo que 10 não gostam. Então pega
Sim.
e vai 10 ali. E eu acho bacana isso. E para treinamento, a gente tem que ter um olhar um pouco diferente também. Uma por causa também da rotina ali, como eu te disse. Só que se for ver hoje, a mulherada corre pra caraca também. Então,
Verdade.
não, tipo assim, por base, não tem, a gente não pode diferenciar, porque a mulher hoje em dia corre bem pra caramba também. Então, assim, claro que o treinamento, tem treinamento, a gente vê que tem treinamento de colegas nossa, que é de elite ali, que é muito puxado, é um treinamento fera, assim. E, digamos assim, se eu fosse fazer um treinamento daquele, eu sei que não ia aguentar. Então, é isso que eu passo também para minhas alunas, digamos assim, né? Eu tenho que saber o que que eu vou passar para ela, até porque, assim, se eu passar uma coisa errada e ela acabar se machucando, ela nunca mais vai querer voltar a treinar comigo. Então, a gente tem que ser muito crítico aí nessa situação do treinamento. Principalmente quando envolve um público assim que, pô, cada vez está crescendo mais.
O Jaime, que entrou aí agora, falando que tem duas feras, eu só tô vendo uma aqui, viu, Jaime? Só o Wesley aqui que é o violento, o cara que é rápido. Mas agradeço aí o carinho do Jaime. O Jaime pertence a uma equipe, né? Que é a equipe Acelera, você deve conhecer.
Sim.
E fala um pouquinho dessa coisa da importância dos grupos de corrida, porque.
Eu comecei a correr pelo Joinville Run ali,
Joinville Run,
que
isso, é
isso,
verdade.
eles me abraçaram ali e é bacana. É um grupo, pô, é um grupo muito massa ali. O pessoal é bem.
Acho que é o maior hoje do Joinville, não é, né? Tá entre os maiores, né?
É,
Acho
tá
que
entre os
os
maiores.
loucos também, os loucos também, né?
Isso. Daí, como eu fui para assessoria, para cuidar dos alunos, no caso, eu queria fazer amizade com todo mundo, né? Não poderia ficar só num grupo ali. Então, no caso, eu me afastei dos grupos para focar na minha assessoria. Só que eu não fazia inscrição, até porque, tipo, eu tenho gente que treina e é do Loucos, do Joinville, do Quênia, do, entendeu? Cada pessoa é de um
Bafon,
grupo ali. Então, eu tinha que ser amigo de todos, digamos assim.
Sim. Mas você acha que é legal a participação em grupo? O que que você acha?
É massa, eu acho que é assim, ó, a pessoa é igual assim uma pessoa que, vamos colocar como exemplo, assim, uma pessoa que entra numa empresa nova e acaba trabalhando sozinha ali, não tem um, tipo, ela, pô, é a mesma rotina, pô, eu venho pra corrida, corro, vou embora, entendeu? E ali o grupo, pô, o grupo motiva, o grupo, sem contar no momento ali, né, antes da corrida, né, tem aquela resenha e depois da corrida também. Então, a pessoa acaba gostando da corrida por causa dos grupos também, né?
A
Que motivam
convivência,
ali.
né? Com
Exatamente. Eu
certeza.
acho muito massa.
Falando em treino, às vezes, como é que estão os teus treinos agora? Você teve recentemente aí, recentemente não, foi em março, né, que você estava comentando comigo que você pegou o Covid, bem no
Isso.
começo da epidemia. Levou um susto danado, eu fico imaginando, né? Porque não imaginava que isso ia acontecer. Teus pais também, você comentava aí que pegaram também o Covid. Fala um pouquinho desse momento aí, que você viveu e se isso afetou ou não.
Então, foi ali em março, ali, até teve, antes de, uma semana antes de eu ter pego, eu participei de uma prova lá em Porto Belo, lá. E aí participei da prova, tranquilo, voltamos para cá e fui passar o final de semana com os meus pais e eles já estavam mal. Só que, a princípio, não, eles tinham feito teste e tinha dado negativo. Então, digamos que não era para ser nada. Aí chegou na segunda-feira, eu ia trabalhar, e quando eu vi, já estava com febre, já estava com dor no corpo e fomos fazer o exame. Só que na época ali tinha que aguardar 7 dias para sair o resultado. E aí ficamos ali 7 dias de quarentena, eu e meus pais ficaram bem mal. Foram internados, ficaram 2 dias internados, os dois, ambos, né? E aí tava muito difícil. Eu morava em Joinville, eles moram em Garuva ali. Aí eu tinha que ir lá e ficar com eles, porque a gente ficou a quarentena junto. E aí. Um cuidava do outro, um tentava fazer alguma coisa pelo outro, porque assim, eu afetou o corpo assim e não tinha vontade de fazer nada. Não queria nem. Eu fiquei, se eu não me engano, foi 3 dias assim, deitado, só levantava mesmo para tomar água. Então, é um negócio que afetou legal e afetou bastante também a garganta. Que é, hoje em dia eu sinto muito que a garganta ela foi bem afetada por causa do Covid, que antes eu não sentia o que eu sinto hoje. Antes eu fazia o treinamento tranquilo, rodagem até 40, 50 minutos ali, e não dava nada. Hoje chega ali nos 30 minutos, eu já começo a me engasgar por causa da saliva, a garganta ficou muito trancada.
Aumenta a salivação de algum grupo, fica ruim de respirar até.
Isso. Não. Eu tenho que parar porque eu me afogo com a minha saliva, e se eu não parar, eu acabo Às vezes vomito, às vezes, né? Não é sempre que... Daí quando eu vejo que acontece isso, eu já paro e começo a respirar mais, oxigenar mais o cérebro para dar uma segurada. Mas isso foi uma sequela que ficou aí do Covid.
Você, naquela época, acho que ninguém entendia o que estava acontecendo, né? Agora as pessoas entendem um pouquinho, né? Até a medicina ainda está se achando aí com esse novo vírus. Como é que você orienta seus alunos hoje? Como é que você vê a questão de correr de máscara? Como é que está isso?
Então, até no tempo ali de março, quando eu peguei, eu avisei o pessoal que eu tinha pego o Covid. E aí, dali de março para cá, eu comecei a orientar eles para ficar mais em casa também, né? Se fosse sair só, eu preciso muito sair para correr. É uma, assim, se a pessoa não é um atleta profissional, não é obrigado a correr. Então, é melhor evitar pegar uma doença do que talvez ali acabar, por causa da corrida, acabar passando para outra pessoa e ocasionando até mais grave a morte de outra pessoa. Então, eu coloquei isso na cabeça também. Eu não saía para treinar, orientava o pessoal para não sair também. Um ou outro aluno que saía, só que ele falava que saía de máscara, tomava os cuidados. E até eu tive que mudar o treinamento deles, porque eu sabia que eu não poderia dar a mesma carga de treino uma pessoa usando máscara fazendo exercício, né? Até hoje, se eu vou fazer exercício, digamos, um tiro, alguma coisa assim, eu não. O ideal é treinar sozinho, porque fazer um tiro com máscara é muito prejudicial para ti também, né? Então, hoje em dia, é bem complicado, assim, essa questão da doença, né? Hoje em dia, como a gente falou, já está mais evoluído, né? Está mais tranquilo. Mas ali, por março, ali estava... Março, abril, foi o tempo ali que eu fiquei bem mal. Vamos ficar em casa.
Agora as pessoas, aos pouquinhos, estão saindo, né? Está esquentando o tempo também. Não tem jeito, né? Muito tempo em casa, né? Essa epidemia durou muito mais do que se imaginava. E a orientação que você dá hoje para os seus alunos, qual é com relação a isso?
Continua a mesma coisa. Segue os cuidados, no caso. Se for sair, sai de máscara. E aí eu falo, pô, se é fazer um tiro, vai sozinho onde tu sabe que não vai ter gente. E aí faz sem máscara, tranquilo, para não ter aquele peso da consciência também depois, né? Porque assim, digamos assim, se tiver... Eu sei que não fui eu que passei para meus pais o Covid, mas se fosse eu que estivesse saindo para treinar, ter pego de alguém nesse treino e levado para eles, e eles adoeceram por minha causa, o peso na minha cabeça ia ser bem maior, né? Então,
verdade.
Eu tento passar isso, pô, vamos se conscientizar por causa disso, porque não é... Você, igual eu, não sofri tanto. Mas meus pais afetou muito o pulmão, eles tiveram que se internar por causa da Covid. Então, a pessoa talvez não tenha nem sintoma, mas uma outra pessoa pode pegar e ser bem mais grave, no caso, né?
As corridas, obviamente, todas canceladas esse ano. Parece que tem algumas aí que vão rolar em dezembro. Ouvi dizer aí algumas organizações, alguns organizadores de prova estão pensando em fazer corridas aí no final do ano. Como é que você vê a participação aí de corredores nesse momento?
Não tenho uma opinião formada ainda, não quer dizer que seja cedo já para voltar, porque também o pessoal que organiza a corrida era o ganha-pão deles, né? Todo mundo se prejudicou, tanto empresa privada quanto o pessoal que fazia as corridas. Claro que se tiver uma boa estrutura, né? A gente já vê ali em Curitiba, São Paulo, tendo provas já. Só que assim, é uma coisa que também não dá para entender, porque na largada o pessoal tá distanciado ali, a 1,5 metro, só que aí larga, todo mundo tá junto e tal. Então é uma coisa ainda controversa, né? Não dá para se saber. Na minha opinião, eu acho cedo. Eu não correria, não. Até porque o vírus tá aí ainda e, como eu passei por isso, eu sei que, digamos assim, se eu passar para outra pessoa mais frágil que eu ali na saúde, eu sei que eu posso estar ajudando a matar ela. Então, na minha cabeça é muito forte isso. Está cedo ainda para voltar a correr.
E isso você passa para os seus alunos também, porque imagino que deve ter um monte de gente coçando as pernas de vontade de sair correndo e pegar uma prova, né?
Sim, tem até gente que queria fazer treino em grupo e tal. O nosso planejamento antes, ali em março, ali, a gente ia começar a fazer um treinamento presencial também. Tinha um projeto ali com o Jurandir, e a gente ia fazer um projeto aqui em Joinville para fazer treino presencial ali no centro ali. E aí acabou dando tudo isso na pandemia, a gente teve que adiar. Mas hoje em dia, eu acho cedo também treinar em grupo. Se for treinar, tipo, treina ali com a distância, 1,5 metro. Claro que numa corrida a gente sabe que não tem como, a gente vê nas corridas aí, no pelotão de elite aí, é todo mundo junto e misturado. E ainda mais quando tem a resenha ali dos grupos antes e depois, né? Então, é difícil sim uma pessoa querer ficar com a máscara até na prova ali. Sabe, se eu sei que faz mal eu correr, digamos, aquele pace ali com a máscara, eu vou querer tirar ela. Então, se eu vou ter que tirar, então não vou correr. Mais fácil não ir correr, né?
É, porque sufoca, né? A máscara atrapalha muito, né? Não dá pra você correr. E ainda mais num ritmo forte, com aquele pano no rosto. E nem Exatamente. Faz bem pra saúde também, né? Não é saudável.
Exatamente. E eu digo, por mim, que assim, quando eu vou fazer as rodagens, eu sempre faço sozinho. E é difícil encontrar pessoa na rua. E eu faço aí sem a máscara, quando eu tô sozinho. E para mim, já que afetou a Covid, já sem a máscara é ruim, imagina com uma máscara, né? Por isso que eu acho cedo.
Com relação à alimentação, vamos falar um pouquinho disso, que eu acho que é legal, o pessoal tem muita dúvida também, corredor come de tudo ou não dá para comer de tudo? Como é que é? Você, no teu caso, cada um é cada um, né? Mas enfim, o que diz? Qual a orientação que você dá?
Para mim, eu nunca tive acompanhamento, na verdade eu comecei a fazer antes da pandemia também. O acompanhamento nutricional ali. Mas antes disso, eu não fazia nada, eu comia de tudo. E assim, é errado que eu vou falar, mas eu sempre fui viciado em Coca-Cola. É um negócio que eu, pô, tomava demais, assim. E eu sei que faz mal. Óbvio, é uma coisa que a gente tem na consciência, mas acaba fazendo. Só que assim, eu via que não me prejudicava, digamos assim, na corrida. Pô, eu tomar Coca não me prejudica, então eu vou continuar tomando Coca. E até fiz um teste uma vez ali, parei durante um mês. Não, foi 2 meses tomar Coca. E aí, eu acho que isso é coisa da cabeça. Parece que o meu desempenho piorou, teve uma piora. Porque eu parei com a Coca. Achei até engraçado. Mas eu acho que isso foi por causa da cabeça, assim, a Coca é tão viciante que eu tenho que tomar Coca. Mas hoje em dia, se eu falar, pô, vou ficar uma semana sem tomar Coca, fico tranquilo. Mas assim, a alimentação, eu acho bacana cuidar. Antes e depois de um treino também, eu acho bacana ter a hidratação também ali do treino, antes e depois. É uma coisa que assim, ó, a gente vê muita gente também vindo para a corrida para perda de peso, né? Então, alimentação para corrida eu acho que é tudo. Principalmente quando a pessoa é profissional, né? Um atleta profissional, a gente vê que eles são todos regradinhos ali. Eu ia bastante ali na casa do Jurandir e eu vi que a alimentação dele, pô, é aquilo ali. Ele não tomava uma Coca-Cola, não. Pô, era sempre ali, aquilo ali. Tem que ter uma alimentação certa ali para se o cara quer evoluir, digamos assim, na corrida.
Tá falando de Coca-Cola, você me lembrou um momento que eu vivi o ano passado na Maratona de Curitiba. Não sei se você já correu a Maratona de Curitiba. É uma prova maravilhosa. E chegou ali no KM 30, deixa eu lembrar, se foi 36, eu acho, mais ou menos ali. Durante todo o trecho da Maratona de Curitiba, o povo de Curitiba participa muito da maratona, né? Então eles colocam coisas na rua e vão dando para os corredores, né? Então tem de tudo, tem desde amendoim, pipoca, tem jujubinha, balinha, bala de goma, até Coca-Cola, e por aí vai. E no 36, rapaz, me deram daquelas garrafinhas pequenininhas de Coca, derrubaram assim num copo, rapaz, aquilo foi Salvador, incrível, porque eu tava começando cãibra. Eu já tinha baixado um pouco a velocidade por conta da câimbra que estava querendo aparecer. E quando eu tomei aquela Coca, velho, olha...
Parece que deu uma acordada.
A bateria...
Vamos lá. Mas 2021 tá meio cedo ainda, né? A gente não sabe mais o que esperar. Mas eu acho que provavelmente aqui em Joinville vai começar a acontecer as provas ali, a partir de janeiro, talvez fevereiro, vai voltar as provas, né? E aí, Cara, assim, ó, é com todo cuidado, isso é certeza. Eu pretendo voltar a treinar ou a carga de treinamento que eu tava antes da pandemia é só ali em dezembro, esperar mais um pouco para ver mesmo o que que vai acontecer, entendeu? É, porque não tá muito ainda tudo meio bagunçado, né? Não se sabe. Então, eu sei que eu conheço o meu organismo, né? Eu conheço o meu treinamento. Eu sei que com tanto tempo de treinamento, eu sei que eu vou estar no meu condicionamento bom ali para correr de novo, né? Então eu vou esperar mais um pouco. Continuo treinando normal durante a semana, só que menos no caso, né? Só a partir de dezembro ali que eu vou, não, vou agora que eu sei que, digamos assim, vai ter prova, vai começar a acontecer as coisas, aí eu vou começar treinamento de novo. A prova-alvo ainda não. Eu queria muito fazer ali a da. Caramba, esqueci o nome ali. É da Graciosa. Da Serra da Graciosa. Eu achei muito massa a prova ali. E aí, é o Desafio da Graciosa. Só que não sei se vai ter, né? É uma prova que eu gostaria de fazer. E eu queria focar esse ano aí nos 5 km, porque eu vi que eu tava evoluindo bastante nesse quesito ali da velocidade. Porque início do ano, antes da pandemia ali, com treinamento bom ali, eu consegui bater na casa dos 16 baixo ali, bem baixo. Fiz uma prova 15,50, só que não tinha completado 5 km certinho. Então esse ano aí eu vou focar nos 5 km ali. Vou fazer uma ou outra meia ali, só que o foco vai ser nos 5 mesmo.
Muito bem. O Germano deixou uma pergunta aí, ó. Obrigado, Germano. Grande abraço pro Germano. A turma lá do Corre Paraguai. O que você diz para ele, ó?
É aquilo que eu te falei, a cabeça tava boa, o corpo tava pra prova, e a gente saiu ali, tava eu e o Marcelo de Lima ali, a gente saiu bem, eu e ele lado a lado, já tava no segundo quilômetro, acho, indo pro segundo quilômetro, e aí o ciclista e o outro rapaz da moto acabaram passando a nossa entrada ali, a gente teria que entrar à esquerda, digamos assim, e ele passou reto e a gente acabou indo lá na JK, deu
Nossa.
300 metros a mais, só nesse espaço ali. E aí, quando chegou lá na JK, a gente um olhou pro outro, não sabia o que fazer. E aí ele falou: pô, vamos ter que voltar. Aí a cabeça já, né? Tá focado, tá bem, entendeu? A gente tava liderando a prova, eu e ele ali. É, até ele também, o Marcelo ficou muito, muito cabreiro, muito chateado também. A gente tava liderando a prova e acontece isso, né? Aí eu falei pro Marcelo: se ele quisesse ir, ele ia. Aí eu acabei parando. Aí
Parou.
acabei fazendo a. Parei. Parei porque assim. Mas assim, ó, parei por opção minha, porque depois todo mundo falou que se eu quisesse continuar, o Marcelo, para ter noção, a gente passou 300 metros, a gente voltou, e o Marcelo ainda ficou em segundo no geral. Então, ia ficar junto com ele ali, a gente ia disputar a posição ali entre os três primeiros, eu e ele. Então, só que eu parei porque, pô, a minha cabeça, digamos, estava fraca, né? Eu falei, não, vou parar mesmo. E aí, acabei fazendo a prova com um aluno meu, fui ajudando ele do. Passou o segundo quilômetro até o quarto ali, fui ajudando ele. E graças a Deus ele fez um bom tempo também. E só não pegou geral ali por questão de 50 metros ali no final. Até falei para ele, pô, chegou no final, você faltou um pouquinho de gás. Mas
Mas que
aquele
legal que
negócio, né? É aquele negócio de sair muito forte no início. Se tivesse saído talvez mais tranquilo, ele tinha o gás para brigar no final. E aí
legal que tá
terminei a prova.
falando.
E até tinha outro um aluno meu que estava correndo, e ele ficou em quarto, se não me engano, no geral. É, passei por ele ali, falei, pô, vamos, né? Tipo, eu tava indo e voltando, digamos. Eu tava indo lá no quarto e voltando, porque daí ele tava disputando quinto e sexto com outro rapaz. Eu ia lá no quarto, falava com ele, pô, vamos, vamos. Daí voltava com ele ali no sexto. Aí, no, questão de. Não deu pra ele ali. Mas fiquei feliz pra caraca com eles ali.
Que legal,
Tipo,
que
compensou. O erro comigo compensou com a vitória dele, digamos assim.
legal. Isso é uma coisa que você pretende fazer mais agora? Como é que você está?
Sim. Na verdade, sim, eu já fazia antes.
Já
Eu
fazia.
teve prova que eu corri com um aluno do começo ao fim se não me engano, teve uma ali na Corrida pela Vida, que eu corri com o Joab, que é meu aluno. E aí foi do início ao fim, um do lado do outro ali. E aí era só até o terceiro. E aí, tipo, eu e ele em terceiro e quarto. Aí até chegou, faltava 100 metros, ele perguntou, pô, e quem que vai passar primeiro, né? Falei, pô, é tu que vai passar primeiro, né? Não precisava nem perguntar, né?
Sim.
Aí ele ficou em terceiro, ele pegou o geral ali, eu fiquei em
Ó.
quarto ali, mas feliz da vida, não tem porquê. Igual eu te falei, é troféu, né? Às vezes o pessoal dá muita importância pelo material, né? Não vê o por trás do troféu. Mas eu acho
legal.
bacana, cara. É uma atitude legal.
Estamos chegando no final, já passou o papo, mas eu queria que você falasse dessa questão do ser humano mesmo, do lado da pessoa.
É, eu acho, cara, eu acho fenomenal, assim, a pessoa que ajuda a outra, faz uma prova com a outra. Não tô colocando eu como exemplo, porque eu já vejo que outras pessoas fazem isso também, né? É, mas eu acho muito massa quando acontece isso. E a gente vê casos também de pessoas que, tipo, vamos colocar como exemplo assim, um pódio geral ali, tá em quinto e sexto. Eu tô ajudando a pessoa que tá em sexto, mas a minha ajuda acaba quando eu chego no tapete vermelho, entendeu? Eu vou pegar o geral. Tem muito caso assim que eu já vi em prova, entendeu? É, eu acho que é a falsa ajuda. Pô, se é para motivar uma pessoa. A pessoa, digamos, está voltando a correr agora. E eu estou ajudando ela ali, e digamos que o geral vai até o quinto. Pô, imagina a felicidade dela chegar ali, ganhar um troféuzinho, ganhar um abraço depois da prova ali. Pô, olha só o que que tu fez hoje, entendeu? Acho muito massa isso. E é o que eu
Verdade.
tento levar também. Igual teve o caso ali do Joab, ele perguntou para mim, pô, quem que vai passar primeiro na linha de chegada? Eu falei, pô, com certeza é tu, mano. Não tem nem o que perguntar. Igual na outra do bombeiro também. Tipo. Pô, se eu quisesse, eu tinha voltado para a prova, tinha feito a prova e pegado geral, ficava terceiro ali, se eu não me engano. Terceiro e segundo, sei lá, alguma posição ficava ali. Vem o lado humano, né? Que daí é de cada um, né? Vem o lado humano, não, vou ajudar, hoje eu vou ajudar. E aí eu acho que isso é fundamental, principalmente na corrida, né? Igual a gente falou antes ali, a questão do grupo, né? Pessoal, a corrida é muito unida, né? Então eu tenho que ajudar porque eu sei que um dia eu vou precisar de ajuda. Então se eu ajudar, eu tenho certeza que um dia alguém vai me ajudar. E até, usando esse gancho aí, teve uma prova que foi a do Colégio Adventista ali no centro. Que eu saí muito forte, era no início ali, eu quebrei. Ali já na virada dos 5, fui pro 10 km. Na virada dos 5, quebrei. E o Rodrigo Paulista chegou do meu lado. Cara, foi até o final da prova comigo ali, me dando força para mim parar. Porque eu, por mim, ia parar. Eu vi que eu tinha quebrado, eu ia parar. E aí não tinha experiência ainda, né? Ia parar e ele chegou do meu lado e falou: Não, vamos, vamos, vamos. E graças a Deus continuei e chegamos junto lá, muito massa. Então, tipo, igual eu te falei, eu ajudo porque eu sei que um dia eu vou precisar de ajuda.
Muita gente está deixando a corrida um pouco de lado e está indo para a bike. A bike completa o trabalho de corrida? O que que você diz como treinador? Como é que funciona?
Eu acho que é bacana, cara, é bacana. Até tem aluno meu que eu coloco o pedal ali no meio, porque digamos que a bike é um descanso da corrida, né? Do treinamento ali da corrida. Só que também tem que ter uma velocidade certa na bike ali para ser um treinamento de corrida, né? Não adianta eu pegar uma bike e sair rodar do jeito que eu quiser, que acaba não sendo um treinamento. Mas complementa bastante. Só que não tem como comparar, né? Bike com corrida. Às vezes a pessoa sai da corrida porque talvez sofre mais, se machuca mais, digamos assim, e vai para bike. A bike complementa a corrida. Posso ter errado, mas eu não diria que a corrida complementa a bike. Com certeza a bike complementa a corrida. Teve gente que saiu de agora por causa da pandemia, porque é mais fácil pedalar, é mais rápido, digamos assim, também, né? Pedalar. E é um esporte gostoso também, né? Então eu tenho bike, eu pedalo, eu vou trabalhar de bicicleta, volto, faço pedal, porque se eu não tô conseguindo correr, a bike supre essa necessidade aí do esporte, digamos assim, na minha vida.
Trabalha o cardio também, né? Isso faz a pessoa ter um pouco mais de disposição, pelo menos, né?
Exatamente.
Não fica tão parada, né?
Estão parados. Exatamente. É massa, cara. A bike também é um. Eu não trocaria, digamos assim, né? Muita gente, pô, não faz uma prova de bike e tal. Não... Eu não trocaria, porque para mim gosto de sofrer, digamos assim.
Meu caro, vamos deixar uma mensagem aí final para os nossos corredores. O que você diria para eles aí?
Nesse tempo que a gente tá, é pra se cuidar, né? Se é para fazer o treinamento, faz o treinamento, tenta fazer sozinho, no máximo em duas, três pessoas ali, se cuidar bastante, porque a gente não sabe, né, o que está reservado aí para nós. Continua na corrida também, porque é um esporte muito massa, muda a vida, muda. A gente vê muitos exemplos aí que a corrida muda muito a vida, depressão, que acaba melhorando muito por causa da corrida. Então, a gente está falando da corrida porque a gente é mais perito nisso, digamos, né? Continua correndo. A galera que corre, continua correndo, porque é um esporte muito bacana. Eu troquei o futebol pela corrida. Gostava muito de futebol, era viciado em futebol, e hoje em dia não jogo mais por causa da corrida. Então é um esporte que vale a pena.
Teu Instagram, teu telefone, se o pessoal quiser, enfim, te contactar, sim, como sim. É que é o caminho, a tua assessoria, fica à vontade.
No Instagram tá WesleyRun01, o Instagram meu ali. Hoje em dia tá meio parado, né, porque a gente não tá tão ativo nas provas. Mas tem a da assessoria ali, que é o arroba TeamWPerformance. Que é a assessoria,
team,
já que a gente...
Team de time, né, em inglês, né?
Isso, isso. TeamWPerformance.
Performance.
E aí, se alguém quiser, entra em contato ali pelo Instagram, que a gente já começa aí um acompanhamento. Massa, bacana. Eu, claro, igual te falei, vou conhecer a primeira rotina da pessoa, vou conhecer o que ela faz primeiro, para depois passar um treinamento, né?
Agradeço, meu cara, demais aí pelo teu carinho. Obrigado mesmo pela atenção aqui com o Careca.
Eu que agradeço aí o convite.
Wesley, sucesso para ti, meu velho. Muito obrigado aí. A história com certeza vai inspirar muita gente, muitos jovens que estão aí, né, pensando em começar na corrida de rua. Obrigado você que está ouvindo. Saibam que esse episódio também é no YouTube. O Careca de Correr também tem um canal no YouTube. Então, se você quiser ver o Wesley, né, pode entrar lá no canal do Careca de Correr no YouTube e aproveita para se inscrever também. E vamos, né, multiplicar, divulgar para cada vez mais gente, mais pessoas, mais atletas, para que todos conheçam, né, essa história entre muitas outras. O podcast já está completando 2 anos e meio. Muitas entrevistas já foram para o ar. Fica o convite para você maratonar aí pelo podcast do Careca de Correio e ouvir outras entrevistas. Abraço a todos, bons treinos, boas corridas!